aqui no estúdio estou recebendo a visita do meu amigo secretário de Saúde Pública do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas. Bom dia, Fábio. Tudo bem com você?
Tudo bom, Mário. Bom dia, Lana. Bom dia, Nardelli. Bom dia, Abraão Brito e a todos os ouvintes.
Eu queria que você... Temos uma série de inaugurações que foram feitas na área de saúde, mas eu primeiro queria que você me explicasse o Hospital Day, anexo ao Roberto Santos. Eu nunca tinha visto falar de um Hospital Day público, sempre vi da iniciativa privada. Como é que é isso aí?
Não, você está corretíssimo. O conceito de Hospital Dia, que é aquela instituição, aquele equipamento em que você se interna de manhã e tem alta à tarde ou à noite, menos de 12 horas, ele está muito bem estabelecido na área privada, onde você consegue otimizar os leitos dos hospitais. Na rede pública, havia essa limitação, principalmente porque, por uma questão legal, o SUS exigia que, para que fosse feito o pagamento, o paciente ficasse pelo menos 2 dias internado.
Poxa.
Isso foi uma medida estabelecida lá atrás para evitar fraudes. Cortes dolorosos que, numa outra situação mais confortável, como era nos anos anteriores fora da crise, não se precisava investir nesse corte radical. Então, nós, nesses 3 anos e meio, fizemos muitos ajustes financeiros na secretaria, passamos a trabalhar com orçamentos, com cotas para todos os gestores. Isso possibilitou uma folga no caixa que permitiu absorver grande parte desse custeio que está sendo gerado pelas novas unidades que estão sendo abertas. Além disso, o governador está aportando mais recursos do Tesouro Estadual para poder fazer frente a esse dispêndio que está sendo originado das novas inaugurações.
Qual a primeira policlínica que entrou em funcionamento? Que região foi?
Nós temos já 7, a oitava vai ser inaugurada agora dia 29 em Valença. A primeira foi Teixeira de Freitas.
Depois, e como é que está o funcionamento dela?
Tem as 4 primeiras, que já completam 6 meses, estão funcionando muito bem.
Conseguem absorver a demanda das regiões, da região onde elas estão instaladas, em termos, inclusive, de exames mais sofisticados, etc., evitando que as pessoas tenham que vir para Salvador?
É impressionante, Mário, como elas conseguem absorver e com folga. As policlínicas, elas são equipamentos de grande porte, conseguem atender uma população com folga de 600 mil pessoas. Elas possuem todos os exames, desde exame de sangue até exame de coração, exame de gastroscopia, de neuro, de ressonância, de tomografia, enfim, tudo que um médico precisa para fazer um diagnóstico, nós temos lá. E tudo da melhor qualidade. Isso não é sofisma, não. Isso aqui é uma decisão governamental de não de comprar o mais barato, mas de comprar o melhor pelo menor preço. Nós sempre especificamos o que existe de melhor no mundo. Nós temos hoje no interior da Bahia um parque de diagnóstico que você não tem em Salvador. Nós temos hoje, vamos chegar ao final desse governo, com 19 máquinas de ressonância magnética no interior, no estado da Bahia. Nós só tínhamos 2 em 2015. E isso gera um problema bom de resolver, que é não conseguir encontrar médicos.
Sim, é isso que é
perto para apoderar esse sistema, porque os médicos não haviam nessas regiões. Não tinha médico porque não tinha estrutura de trabalho. O que é que você ia ter lá, um radiologista especializado em ressonância, se não tinha máquina de ressonância? O que é que você ia ter lá, um especialista em neurologia que faz eletroneuromiografia, eletroencefalograma, se os equipamentos não existiam? Nós agora, o governador decidiu colocar o equipamento, a decisão dele foi essa: vamos botar e vamos correr atrás de buscar os médicos. E nós tivemos dificuldade no começo para abrir essas policlínicas, de viabilizar o material humano necessário.
Vocês foram buscar em Cuba, não?
Não, em Cuba nós não fomos buscar,
Mas ainda tem médicos cubanos aqui na Bahia?
Tem, mas é diferente. Aqui nós estamos tratando, mas muitos.
É?
Cuba, nós tratamos com atenção básica. Aqui nós estamos falando de atenção especializada. Nós buscamos médicos fora do estado. Nós esperamos alguns médicos concluírem programas de residência em outros estados. Trouxemos, colocamos nessas regiões, buscamos em Salvador, levamos pessoas para o interior, pessoas que eram originárias de municípios do interior, que atuavam na capital, quando perceberam que as suas cidades passaram a ter condições, voltaram. Então nós estamos tendo um movimento muito interessante de interiorização do trabalho médico com qualidade. A gente paga R$10.400 por 20 horas de trabalho por semana, carteira assinada. A pessoa tem que trabalhar 4 horas de segunda a sexta, ganha 10 mil, tem o resto do dia livre para poder trabalhar no seu consultório.
E agora, você falou aí de médico cubano com atenção básica. Quando houve esse programa de médico cubano, se falava muito de que os médicos cubanos, na realidade, eram técnicos em medicina.
É, isso não é verdade. Isso, infelizmente, a forma como o programa, eu preciso reconhecer, a forma como o programa Mais Médicos foi implantada no Brasil, ela não se teve um diálogo mais estreito com as entidades médicas.
Que reagiram muito,
gerou um afastamento, um distanciamento grande entre as entidades médicas e o governo de então, do presidente Dilma. E isso até hoje ainda não foi uma situação plenamente resolvida. Mas todos os gestores de saúde pública do Brasil hoje reconhecem claramente os grandes benefícios do programa Mais Médicos em todo o país. Nós temos quedas expressivas na mortalidade infantil, na mortalidade materna, a significativa elevação da cobertura da atenção básica no Brasil, principalmente nas periferias das grandes cidades e municípios de grande porte e de pequeno porte, com distritos distantes, são ocupados por médicos ou intercambistas ou médicos brasileiros. Isso eu vou explicar. Se deveu ao programa Mais Médicos. Esse programa é um programa acertado. Eu não posso dizer se foi um equívoco a forma como ele foi implantado. Eu não sei se haveria outra forma, porque foi uma ruptura tão grande se decidir trazer médicos de fora, que estando na posição do gestor que estava lá no início, eu não sei se haveria espaço para negociação, porque é natural que houvesse essa
resistência
de resistência, de defesa de mercado. Mas hoje o programa, hoje ele é praticamente totalmente mantido nas vagas novas por médicos brasileiros. As novas vagas que surgem no Mais Médicos no interior hoje estão sendo absorvidas por médicos brasileiros. Pouquíssimos médicos de Cuba estão vindo para as novas vagas que surgem. Então isso é um sinal de que é um programa com sucesso.
Estou conversando com o secretário de saúde do estado, o Dr. Fábio Vilas Boas. Se você tiver alguma pergunta para ele, aproveite e faça agora. Agora, Fábio, me explica o seguinte. Quando dos motivos dessa ruptura e do distanciamento da classe médica do governo contra o Mais Médicos, era o argumento de que, ao contrário do judiciário, por exemplo, onde existe uma carreira, o juiz começa lá no interior, mas ele sabe que ele tem toda uma carreira já pré-definida, com ascensão, com tipo de salário, podendo chegar até a capital, desembargador, etc. Na classe médica não existe essa carreira de médico. Sim. Você considera que a existência de uma carreira de médico seria importante para o desenvolvimento do seu trabalho?
Eu acho que isso seria muito bom se fosse possível, mas eu afirmo aqui com todas as letras que isto é impossível.
Por quê?
Isso é um sonho inatingível, porque nós não é impossível financeiramente você viabilizar esse tipo de carreira com qualquer país. O custo para você viabilizar esse plano de carreira médica, para o número de médicos que você precisa para poder colocar nessas regiões, o nosso sistema de saúde não comporta as pessoas. Nós temos hoje 30 anos de SUS. As pessoas começam a se esquecer como é que era o Brasil de 1988 para trás. Você sabe, as meninas não sabem, que antes de 88 havia uma classe chamada indigente. As pessoas que tinham acesso ao sistema de saúde eram aquelas que tinham o cartão do INAMPS, que eram empregadas.
Isso.
Quem não era empregado não tinha acesso à saúde. As pessoas iam para hospitais filantrópicos, para Irmã Dulce, para Santa Isabel, ou para os hospitais universitários. Não havia hospital público, não havia HGE, não havia hospital subúrbio, não tinha nada disso. E aí você ia para a fila dos indigentes, você era rotulado como indigente.
Havia mais pronto-socorro, né? Aquelas que funcionavam na base da necessidade.
E ainda tem isso, não havia o conceito de saúde básica, de unidade básica de saúde. Com a Constituição de 88, você jogou dentro de um sistema 200 milhões de pessoas, que antes só estavam restritas àqueles que eram portadores de carteira de trabalho. Ao fazer isso, você gerou custeio, você gerou a necessidade de se fazer investimento, e hoje o SUS do Brasil é o maior sistema público de saúde do mundo, com várias experiências vitoriosas. Mas isso custa dinheiro. Nenhum sistema do mundo é tão grande quanto o nosso. Se você fizer uma análise comparada dos sistemas públicos de saúde do mundo e comparar Brasil, Espanha, Inglaterra é o nosso espelho, né? Inglaterra e Espanha são os nossos espelhos, são os SUS que têm dinheiro. Mas se você comparar o que temos na Ásia, o que temos na África, o que temos na Índia, o que temos na América Latina, o que temos nos Estados Unidos, é o melhor exemplo. Não existe saúde pública nos Estados Unidos. Estados Unidos, se você não tiver um plano de saúde, você morre de câncer, morre de infarto, você não tem atendimento nenhum. Estados Unidos só dá atendimento de urgência e emergência. Se você passar mal, você vai no hospital privado, é atendido, aquele hospital recebe o dinheiro americano, 10% da conta, toma o resto de prejuízo, mas é a obrigação dele atender a urgência e emergência. Mas se ele precisar de cirurgia de um dia para um câncer, internou com o abdômen obstruído, descobriu que tem um tumor ali obstruindo, ele vai desobstruir, vai mandar para casa e ele vai morrer, a não ser que ele pague do próprio bolso. Isso não existe no Brasil. Mas isso significa que você tem que gastar muito dinheiro. Então, nós não temos condição de oferecer para o Brasil a quantidade de serviços e a qualidade de serviços que as pessoas têm a expectativa de ter. É preciso que a gente defina limites para até onde o SUS é capaz de ir, né? Para que a gente não inviabilize o que é preciso oferecer para todos.
Entendido. Aqui tem já alguns ouvintes. Alex Sinaldo está na linha 2. Você está falando de onde?
Oi, bom dia, Maria. Bom dia, tá? Eu falo aqui do Imbuí. Eu trabalho no estado, né? Sou fornecedor de material hospitalar. E eu queria perguntar ao secretário o porquê das terceirizações dos hospitais. Eu tenho vários amigos que já fecharam a empresa por conta do governo, do PT, desde Jacques Wagner, está terceirizando todos os hospitais.
Olha, o modelo de gestão dos hospitais, ele pode ser feito hoje de três formas: através da gestão direta pelo governo, em que o governo do estado assume a gestão com servidores públicos; ele pode ser feito de gestão indireta, em que nós publicizamos o hospital para uma organização social sem fins lucrativos; ou ele pode ser feito através de uma parceria público-privada. Hoje nós temos os três modelos de gestão no estado, e a análise que nós fazemos dos resultados e do custo dos três tipos de modelo nos indica que a gestão direta por parte do estado é a que acaba saindo mais cara. Existe uma série de ineficiências.
Mas não tenho a menor dúvida disso.
Existem ineficiências gerenciais por conta do estado, existem problemas associados à capacidade de você conseguir produzir. Por exemplo, se você tem um equipamento de imagem que é para produzir um tomógrafo, que é para produzir por mês 800 tomografias, e aí aquele aparelho quebra, o estado precisa licitar uma peça, fica 15 dias, 20 dias, um mês para consertar. No privado, em 48 horas a máquina está consertada. Só esse exemplo aqui dá ideia de como as coisas são difíceis de se fazer sobre a gestão direta. O engessamento da máquina administrativa em função dos mecanismos de trava legais torna na medicina, na saúde em particular, muito difícil a gestão.
Claro, mas é público e notório. Carlos, na linha 3, bom dia, tá falando de onde?
Bom dia, Mário. Eu tô falando de Itabuna, no sul da Bahia.
Diga, Carlos.
Ô, Mário, eu quero fazer uma pergunta pro secretário.
Faça.
É o seguinte, aqui em Itabuna, eu sou taxista, eu trabalho em frente à Cotec, é uma clínica que atende traumas de urso. O que aconteceu aqui em Itabuna foi o seguinte, a Cotec deixou de atender o SUS no sentido de que se eu desmentisse uma perna hoje, um braço, alguém depois na clínica e era atendido. Hoje não. Hoje eu faço o seguinte, eu tenho que ir para um posto de saúde, passar por um clínico, aí o clínico vai me enviar a guia e eu tenho que ir no centro de regulação e pedir autorização para vir para aqui. Quer dizer, eu vou estar sentindo dores com o meu braço, estou sendo torcido até que consiga uma vaga.
E aí, secretário, é assim mesmo?
A saúde do município de Itabuna, ela é plena, a prefeitura é responsável, não é responsabilidade do Estado, mas eu posso lhe adiantar que é um equívoco da sua parte, no sentido de que caso de urgência como esse que você acabou de citar, um trauma, uma entorse, ela não é para ser atendida na unidade básica de saúde, ela é ser atendida numa unidade de emergência. Então, Itabuna tem uma UPA, Itabuna tem hospitais, tem hospital de base, tem hospital Luiz Eduardo Magalhães, tem hospital Manoel Novaes, tem Calixto Mira, tem uma série de hospitais com porta de urgência e emergência, que é onde você deve ser atendido para tratar a sua entorse, seu trauma.
Aqui, Jair está na linha 2. Bom dia, fala de onde?
Bom dia, doutor Mário, falo de Itapequim, da Bahia. Primeiramente, eu queria parabenizar o senhor pelo programa de ontem com a entrevista do doutor Elcimar Coutinho. Foi uma aula para todos nós. E queria fazer uma pergunta aí ao nosso secretário. Ô, secretário, nossa região aqui, sudoeste, aqui, Itapetinga, na nossa cidade aqui, nós não temos, assim, ainda um hospital. Nós temos aqui uma UPA e um hospital que é uma Santa Casa de Misericórdia, que presta serviço com a Fundação José Silveira. Mas nós não temos um hospital dos SUS, assim, para prestar serviço para a população mais carente. Qual é o projeto aqui para nossa região de Itapetinga aqui?
E aí, secretário, Itapetinga.
Itapetinga tem um hospital, que é uma Santa Casa, e que, como você disse, é gerida pela Zé Silveira. O Estado, ele busca implantar hospitais em macro regiões em que ele receba os pacientes encaminhados pelas regiões de saúde. Nós não temos hospitais em todos os municípios. E a rede complementar preferencial do SUS é a rede administrada pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. No caso de Itapetinga, tem um hospital filantrópico que funciona de forma adequada para a região.
Agora eu estou vendo aqui que no dia 29, você e o governador vão inaugurar a Policlínica Regional de Saúde em Valença. Depois, no dia 30, a UPA de Barreiras. Dia 3 de julho, 29 leitos de UTI em Conquista. Dia 4 de julho, nova emergência do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. E no dia 6, novo Hospital Couto Maia. Já vai ser ali na BR?
Águas Claras.
Águas Claras, onde era o Leprosário Vice Viver.
Perfeito.
É ali?
Exatamente.
Ah, mas é onde vai a estação rodoviária, pelo menos o plano do governo é isso também.
Perfeito.
Entrou rodoviária, vai tudo para lá. Rapaz, quer dizer, e no dia 6 também ordem de serviço para construção de unidade básica de saúde em Caseiras.
Nós temos, Mário, uma quantidade de entregas para esse período agora muito superior à capacidade nossa de entregar no período programado. Começando pelo Hospital Couto Maia, ele vai ser o maior e mais moderno hospital de doenças infecciosas do país.
Agora, tinha muita gente que não acreditava, que achava que vocês iam desativar o de cá e não ia construir. Você lembra disso?
Tem.
Um bocado de gente
entrava
aqui,
não vai ter
nada.
É verdade, fechou, vai fechar.
É, pois é, nós mas estamos... que absurdo, vai fechar um único hospital desse.
A gente vai abrir, o hospital está lindo, eu quero lhe convidar para o grande evento de inauguração no dia 6, com a presença do ministro da Saúde, Gilberto Ock. Nós vamos entregar uns modelos de 120 leitos, com leitos de UTI, com isolamento para doenças infecto-contagiosas, com laboratório de virologia dos mais modernos do mundo, capazes de entender essas doenças todas que nós estamos vivenciando agora, novas, que estão surgindo, virais.
Ela leva o Nardelli para lá, que ela está cheia de doenças.
Um hospital lindo, no meio da Mata Atlântica, com a fonte musical colorida, um hospital arquitetonicamente muito bonito, humanizado, dentro do padrão que o governador sempre defendeu. O outro hospital, o antigo Cotumaia, nós vamos reformar. Ali é um lugar extremamente bonito.
Ah, lindo.
Frente à Bahia Todos os Santos.
Vai fazer o quê?
Vamos transformar no hospital de cuidados progressivos. São pessoas que vão ser operadas e que precisam fazer múltiplas cirurgias ao longo de semanas ou meses. Elas ficam ali. Pessoas que tiveram um AVC, se reabilitar para poder ir para casa. Elas vão ter ali, vão fazer uma urbanização naquela encosta ali toda para poder pessoas andarem nos jardins, nos patamares, vendo a Bahia e Todos os Santos. Vai ficar muito bacana. E é um prédio de 180 anos. Vai ser restaurado.
Ô Fábio, me diga uma coisa. Essas construções que vocês estão fazendo e operando no interior, já deu para refletir na redução do movimento aqui em Salvador? Porque se tinha uma coisa que eu não sei se existe ainda, que eu considero assim depressiva, você passar na porta do hospital público aqui e ver dezenas de ambulâncias com as pessoas dentro, que vieram de 300, 400 quilômetros sofrendo horrores, esperando a hora de ser atendido. Já melhorou isso? Já deu para sentir?
Eu gostaria, Mário, de um dia a gente pegar aqui, eu passar aqui, pegar você, vamos passear pelos hospitais do governo do estado em Salvador. Nós acabamos com esse cenário que existe no imaginário das pessoas, do hospital público com corredor cheio, lotado de paciente em maca, aquela cena dantesca.
Eu já vi cada coisa ali. Que
não tem mais. O Roberto Santos acabou com isso, o HGE acabou com isso. Conquista, que eu fui lá, depois que nós inauguramos a emergência, eu quase chorei, porque eu não achei que eu conseguisse ver o corredor hospital de Conquista sem pacientes. Lá tinha no mínimo 30 pacientes todos os dias nos corredores. Não temos mais isso. O Hospital Menando de Farias talvez ainda seja um problema.
Aquilo
talvez ainda é, porque ele é muito pequeno para a demanda que tem ali. E ele vai ser substituído pelo Metropolitano, que são quase 300 leitos, que está em obra avançada. Eu não consigo resolver o problema do Menandro antes de construir um hospital novo. Lá ainda é, o atendimento ainda é problemático. Mas os nossos grandes hospitais hoje, Ernesto Simões, nós construímos uma emergência mega. Feira de Santana, que era um problema, nós vamos inaugurar na próxima semana uma nova emergência, que vai ser a maior emergência em área física do estado. Ela vai ser maior do que a emergência do HGE. E vai acabar com a cena que é essa do imaginário da emergência cheia de corredor com paciente.
A porta do inferno.
A porta do inferno. Nós criamos espaços humanizados com qualidade, com plotagens, com piso de alta qualidade, com ar-condicionado, com pessoas treinadas, capacitadas pelo SAC, para poder receber as pessoas com educação. Então, nós estamos dando na nossa rede de atenção hospitalar um tratamento que é a visão do governador. Ele comanda isso, ele determina isso, ele cobra nas fotos. Cadê as fotos da plotagem? Esse rodapé aqui não está bonito, não está certo, manda refazer essa pintura. Ele é extremamente detalhista com essa visão de humanização, porque a visão nossa do governo é de que você não deve, por ser público e por ser público e atender pessoas menos favorecidas, oferecer coisas, atendimento de qualidade inferior. Muito pelo contrário, nós fazemos questão de entregar o que existe de melhor qualidade para as pessoas que, infelizmente, são desfavorecidas financeiramente.
Muito bem, Fábio Vilas Boas, parabéns para você, parabéns para o governador Rui Costa, e foi um prazer enorme tê-lo aqui, viu? Muito bom dia. E continue na sua luta aí, que a gente vai gostando aqui e aplaudindo.
Obrigado, Mário. Eu só queria lembrar que também iremos abrir São Caetano, que é uma demanda muito grande. Eu estou falando agora aí para o subúrbio ferroviário todo. Nós vamos abrir a unidade de plataforma já na próxima semana. Ela vai ser um centro de parto normal para a população. E vamos abrir a unidade de emergência de São Caetano também no final da próxima semana, que era um pedido insistente de toda a população do subúrbio ferroviário.
Valeu! Muito bem, intervalo comercial, Aragão, a gente volta.
Muito bem, doutor Mário, daqui a pouquinho.